Olá a todos, meu nome é Thiago. Gravo esse áudio aqui pensando um pouco em por que que o Manifesto do Partido Comunista é um texto que foi muito importante para a sua época e continua atual até hoje. Por que que esse texto, na data de seu lançamento, vai ser muito importante e ele vai ser reeditado, relançado e republicado muitas vezes depois da data em que ele foi lançado. Muito, e por que também ele vai ser tão útil e tão lido e tão referenciado, não só pelos acadêmicos, mas também pelos movimentos sociais e pelos partidos de esquerda que virão aí depois do seu lançamento. Existe um contexto histórico que está se formando mais ou menos no século XIX e que vai ganhar contornos cada vez mais delimitados com o passar do tempo e que hoje vão ser muito claros, mas que vão começar a ter mudanças ali no século XIX. Do que eu estou falando? Por um lado, você tem a Revolução Industrial, que aconteceu antes e já dava seus resultados. A ascensão de uma classe social chamada burguesia, por sobre a então classe aristocrática, que era a classe hegemônica até então, e a invenção, a divisão sistemática do tempo entre tempo do trabalho e tempo do ócio e tempo da recreação. Como eu disse para vocês, nesse momento, ali pelo século XIX, ter terras não vai ser mais sinônimo de poder. Ter dinheiro é que vai ser sinônimo de poder. Até então, a aristocracia não trabalhava porque tinha muitas terras e todo o resto da sociedade trabalhava. Com a ascensão da burguesia, essa burguesia que vai trabalhar, essa burguesia que vai ter dinheiro e que vai usar esse dinheiro para construir as fábricas, que vamos ter aí um novo contexto, um novo sistema mundial. É nesse contexto em que o capitalismo vai surgir ali nos países europeus, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, onde a Revolução Industrial acontece. Ele não surge ali, mas ele ganha força ali. E a partir dali ele vai se internacionalizar. Será aí um sistema social, econômico e cultural que vai se alastrar e hoje existe em todo o mundo, tá ok? Com a indústria e com a invenção, primeiramente aqui da máquina a vapor, nós temos um novo contexto histórico. Por quê? Porque até então as relações de trabalho eram só por tração humana e animal. Agora você tem a máquina e cada vez mais nós vamos trabalhar no tempo da máquina. Vai ter uma máquina que vai ditar o ritmo do trabalho, tá? Um outro ponto muito importante é que o trabalho vai passar a ser pago e medido pelo tempo, pelo relógio. A partir desse momento, o capitalista vai passar a pagar pelas horas de trabalho do seu empregado. Tá ok? E então não importa o quanto você produza, as pessoas vão produzir vinculadas a uma máquina e vão receber por hora trabalhada, tá? Uma das grandes reivindicações que aconteciam até e que acontecem até hoje, mas muito forte naquela época, é pela diminuição das horas de trabalho. Aí temos uma coisa para pensar. Na medida em que a sociedade começa a se organizar e as horas de trabalho são diminuídas, por assim dizer, vale lembrar que no início da Revolução Industrial se trabalhava até 16 horas por dia, depois o normal era se trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, e hoje se trabalha somente 8 horas por dia, virá aí à tona uma nova discussão, que é o que as pessoas irão fazer com o seu tempo de não trabalho, com o seu tempo de ócio, no seu tempo de recreação. Esse tempo de não trabalho vai ser visto como um tempo problemático. O que que eu quero dizer? Na medida em que as pessoas não estão trabalhando, em que elas estão em seu ócio, cada vez mais esse tempo vai ser também regulado. Por quê? Porque se as pessoas estão em seu ócio e estão pensando sobre a vida, estão refletindo sobre a vida, fatalmente elas vão começar a prestar atenção que o sistema social em que elas estão as explora. Que eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Em 1838, por exemplo, na França, existiam leis, espiões, que proibiam funcionários de empresa, trabalhadores, de se reunir para falar sobre política. Porém, as leis não proibiam que esses mesmos trabalhadores se reunissem para beber, para se embriagar, ou seja, o tempo do não trabalho passa a ser um tempo em que você tem que estar ativo, fazendo alguma coisa, você tem que estar cada vez mais em atividade para que as pessoas não possam parar para refletir sobre a sua vida. O que isso implica? Se antigamente, né, na época da aristocracia, o ócio, o não ter que trabalhar, é que era bem visto, trabalho, a palavra trabalho vem de um instrumento de tortura medieval. A partir desse momento, da ascensão da burguesia, da revolução industrial, do capitalismo, o trabalho passa a ser visto como uma coisa boa, como o trabalho dignifica o homem. Você tem uma mudança aí na relação de trabalho. E o tempo do não trabalho passa a ser visto como um tempo ruim, um tempo em que você tem que um tempo que você tem que empreender, um tempo que você tem que usar para fazer alguma coisa produtiva. Ou seja, a lógica de produção do tempo do trabalho acaba chegando também ao tempo do não trabalho, tá ok? Então hoje nós vivemos num mundo aí em que o capitalismo se consolida enquanto sistema mundial, em que a burguesia então é a classe hegemônica e em que esses tempos sociais de trabalho e não trabalho estão medidos e separados por relógio. Tudo bem? Bem, eu espero ter ajudado em alguma coisa. E só reiterando, então, o manifesto do Partido Comunista vai ser escrito justamente quando essas mudanças estão acontecendo. Elas vão acontecer e vão se consolidar cada vez mais, e talvez por isso o manifesto do Partido Comunista passe a ser cada vez mais importante, vá ser relido. E usado inclusive nos próprios movimentos sociais, nos próprios partidos de trabalhadores, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários, mas também menor jornada de trabalho, mais tempo para o ócio, para a recreação, para o lazer. Até a próxima.